sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 21 de março de 2024 e começa aí o episódio sobre o show número 390 e pouco. Estamos chegando em 400, hein? Estamos beirando ali, ó, beirando. Já estamos começando a ver o 4, aliás, o 0. Pera aí, depende de onde o sol está nascendo. Mas já estamos vendo a beirinha do 400, vamos falar assim. Estamos vendo a beirinha do 400. Falta pouquíssimos shows para chegar no 400. E aí eu poder, né, bater no peito igual o Tarzan e fazer... Oh, oh, oh! Não, tô brincando. Bater no peito e falar assim... Como que se fala? É real. Não é real. O que eu tô querendo dizer? É real. Vamos colocar real. Não era real a palavra que eu queria falar, mas vamos colocar real mesmo. Eu bater no peito e falar assim: é real. Fizemos 400 shows e ainda não sabemos fazer essa merda. Então tá quase, hein? Tá quase. Tá. Já tô começando a ver o 400 ali. Acabei de sair do show aqui. Tô dirigindo pra minha casa. Tô aqui nesse momento. Deixa eu ver onde eu tô. Acho que eu tô perto. Sabe onde eu tô perto? Eu acho que eu tô perto do Espaço Vibra São Paulo, onde o Quatro Amigos gravou a Fila de Piadas. Eu acho que é por aqui, que é perto de Interlagos, no final da Marginal Pinheiros, também conhecido como Longe pra Caralho. Hoje eu fiz um show lá em Interlagos. Pensa num lugar longe, mano. Mas, sabe, né? Puta, né? Puta de show. Então não pode ouvir num show e nós vai. Porque, mano, mas, ó, sabe o que eu tava pensando? Né, que quando esse show, o Jansão me chamou pra fazer, né? E aí, quando ele chamou, eu pensei em falar: puta, Jansão, é muito longe pra mim, mano. Aí depois eu pensei melhor, falei: mano, antes eu pedia, tá ligado? Pra fazer show. Então eu via show lá não sei aonde. Falava: ô, dá pra colar aí? Ô, não sei o que, dá pra abrir aí? Não sei o que, bababá, sabe? Então eu ficava pedindo show. Aí agora o show vem até mim, tá ligado? Não, não é que todos os shows vêm até mim, não. Vamos botar o pé no chão. Mas esse veio. O Jansão me mandou mensagem, falou: quer colar lá no Interlagos? É longe pra você, mas se você quiser, vai ter show lá quinta, quer ir? Aí eu pensei, falei: mano, quer saber? Eu vou, cara. Antes eu pedia pra fazer show, agora tá aparecendo, eu vou negar? Então vamos pra Interlagos. Aí eu vim, tô voltando agora. Na volta, é que pra vir, eu peguei muito trânsito, então foi longe. Mas não é que o lugar é longe, sim, é 50 km da minha casa. Mas 50 km não é muita coisa pra quem mora, pra quem nasceu em Francisco Morato e mora em Cajamar. 50 km é um pulo, é um pulo que não é fala, é ali do lado. Entendeu? E ó, agora eu tô passando em frente embaixo da ponte estaiada aqui de São Paulo. Essa ponte, falar uma curiosidade aqui. Você sabia? Você que é de São Paulo ou você que não é de São Paulo, você põe aí ponte estaiada da Marginal Pinheiros. É uma ponte bem bonita que tem na Marginal Pinheiros. E uma curiosidade, ela tinha LED nos estais, que é estaiada porque tem estais, que é esses cabos de aço que segura, que ela tem uma estrutura no meio, né? E aí ela vai até lá em cima, a estrutura, e aí tem uns bagulho que desce e segura ela. Esse bagulho que desce e segura chama estais, por isso que é estaiada. Eu não sei se é por isso não, tá? Mas faz sentido, acho que ponte estaiada é que tem esse bagulho em cima. Agora eu não sei se chama estais o negócio. Enfim, mas a curiosidade não é nem essa. Tinha LED e era bonito que essa porra, né? Não sei se você lembra. Você botar aí no Google, talvez apareça a foto dele iluminado. E roubaram muito rápido, mas muito rápido, tá ligado? Botaram o bagulho, mano, nossa, que ponte bonita. Passou 2 dias, roubaram tudo, todos os LED que iluminava os estais da ponte. E aí, sabe o que? Toda vez que eu passo nessa ponte, eu faço esse questionamento pra mim mesmo. Tipo assim, roubaram os LED da ponte. Caralho, deve valer uma grana. Mas deve valer uma grana pra quem? Entendeu? Pra quem que você vende? Eu não sei pra quem que vende LED de ponte. Vendeu pro Alok? Será? Será? Eu acho que a polícia devia investigar. Aquele monte de luz que o Alok tem, da onde que veio? Tem nota fiscal? Entendeu? Eu acho que porra, tá na cara. Tá na cara que as luzes do Alok foram roubadas da ponte. Porque, mano, o cara que comprou ia vender pra quem? Quem quer comprar um monte, mas era muita luz. E muita luz forte, de LED. Quem quer comprar isso? O Alok. O Alok é a única pessoa no mundo que tem as luzes que tinha na ponte. Como é que nunca fizeram essa conexão? Eu tô falando, tô falando um bagulho pra você. A polícia só existe para nos atrapalhar. Não, eu esqueci, tinha um rap que cantava isso. Mas não, a polícia, ela serve pra muita coisa, tá bom? Não estou... Já pensou? Aparece eu depois pedindo perdão pelo Varcelo. Oh, desculpa aí a corporação. Não, eu sei que vocês servem pra muita coisa. Inclusive, a trabalho de investigação não é nem da polícia militar, é da polícia civil. E inclusive, meu irmão é membro da corporação. Eu vou até dar esse toque pra ele. Vou chegar... Na hora que eu terminar de gravar aqui, eu vou mandar pro meu irmão falar... Mandar um áudio pra ele assim. Ô, Rubão, você conhece alguém da investigação de... roubo de patrimônio público? Aí ele vai falar, conheço, é o Teixeira. Aí eu falei, me passa aí o WhatsApp do Teixeira. Aí ele vai passar, eu vou mandar um áudio e falar assim, ô Teixeira, eu tenho aqui uma... Não é bem uma denúncia, porque é só uma suspeita, mas é uma boa linha de investigação. Sabe, você quer solucionar um dos crimes mais milionários. Mano, esse bagulho foi muito dinheiro. Procura depois no Google pra você ver. Foi muita grana que colocaram nesses LED e roubaram. Aí eu vou falar pra ele assim, então, eu acho que, não sei, talvez você não pensou nisso, porque você não é um cara que perde tempo com redes sociais. Mas muitas coisas podem ser solucionadas nas redes sociais. E, inclusive, eu tenho um crime aqui milionário pra te dar de mão beijada. Ele vai falar, quem que tá falando? Ele vai falar isso primeiro, né? Aí eu vou falar, eu sou o irmão do meu irmão. Ele me passou seu contato. Aí ele falou, tá bom, o que, que é esse negócio aí? Que QRA é esse daí? Aí eu falei, então, o QRA é o seguinte, mano. Lembra de quando roubaram as luzes? Ele falou, porra, claro que eu lembro, nós estamos até hoje no encalço, não conseguimos prender ninguém. O governador, o prefeito, tá todo mundo cobrando nós aqui. Tem uma foto dos LED na parede, tem aquelas, sabe aqueles mural que nós colocamos alfinete e linha? Sabe, que vai amarrando as linhas, eu tenho aqui e não tem nenhuma foto de ninguém, só tem a ponte iluminada e um monte de alfinete, que os alfinetes nós até fez brincando que os estais é as linhas do alfinete, nós pegou e não tinha o que fazer, não tinha nenhum suspeito, nós pegou e ficou brincando de colocar alfinete na ponta da ponte, em cada um ali, e aí os estais virou a linha e pra gente distrair aqui, eu falei, pois então, ô Teixeira, eu descobri. Aí ele vai falar, não me diga, aí eu só mando o vídeo do Alok. Aí eu falo, mano, quem mais? Quem tem tanto LED assim? Ele vai falar, rapaz, você é um gênio. Estamos no encalço do Alok. Aí o Alok vai mandar áudio pra mim e falar, feel, get you, hear me now. Entendeu? Que é, agora eu estou preso por sua culpa. Aí, nossa, fez o arco, fechou certinho. Cara, por que eu tô falando disso, hein? Ah, porque eu passei lá embaixo. Mas não... Então, beleza, deixa eu voltar aqui, né? Aí fui lá fazer o show. E aí, faz tempo que eu não faço 15 minutos. Faz tempo que eu não faço 15 minutos que me deixaram fazer 15. Às vezes eu faço 15, mas não deixaram, tá ligado? Que nem ontem eu não perguntei. Fiz questão de não perguntar. Não cheguei, falei... Ontem não, terça. Eu não falei quanto tempo fazer. Ninguém me falou nada, eu fui lá e fiz 12. Mas ninguém falou nada, ninguém falou que era pra fazer 5, ninguém falou que era pra fazer 7, ninguém falou que era pra fazer 8, também não falou pra fazer 12. Eu fiz 12 na moral. Aí hoje, eu falei, o Jansen falou pra mim, eu gostei que ele falou antes. Ele falou assim, mano, hoje tá de boa lá, só vai estar eu, você e o André Sante e o Jonathan. Então, se você quiser fazer uns 15, fica à vontade. Aí eu falei, opa, valeu então. Aí fui lá, mano, fiz 15 minutos exatamente, deu 15:29. O áudio, já ouvi aqui, 15:29, mas é porque eu coloquei pra gravar um pouquinho antes de subir. Então tirar o meu anúncio ali, o boa noite, exatamente 15 minutos cravados. Hoje eu fui, realmente, eu olhei no gravador, deixei o gravador em cima assim, aí eu olhei, tava com 13, aí entrei nas últimas piadas. Mano, fechei com 15 exatamente, e foi um puta show bom. Eu acho que eu vou, não vou ter o trabalho de recortar, mas hoje olha o que aconteceu, vou contar pra vocês aqui, ó, menina... Você não sabe o que aconteceu. Menina, olha, vou te contar, viu? Que eu vou te contar mesmo. Eu fui fazer o texto dos gatos lá, né? Que eu bolei aqui o plano, falei, vou fazer isso, 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 depois isso, depois isso. Aí, inclusive, até fazer um parênteses aqui, é muito engraçado quando nós está testando a piada, porque as pessoas não sabem que você está testando, mas na sua cabeça, você sabe que está testando. Aí, o show dá uma caída no meio. Mas sabe o que é muito louco? Quando eu estava testando outros textos que agora já não está mais testando, esses textos que eu já testei um dia, agora funciona. Então é só uma questão de confiança mesmo, de se entregar com confiança, sabendo que funciona. Então, quando eu entrei no texto de Portugal, que eu tô fazendo agora, mano, é nitidamente a diferença do volume das risadas e até o meu time é completamente diferente. É só um parênteses, agora eu vou voltar pra fofoca. E aí, menina, eu tô lá, né, fazendo os textos, falei, vou fazer esse aqui, depois esse aqui, depois o teste de Portugal, e beleza, beleza, é isso, fechou, fechou. Fui lá, fiz, hoje eu gostei disso, eu fiz tudo que eu ia fazer, aí olhei no relógio, sobrou tempo, aí eu fui lá e fiz mais coisa, na hora eu pensei, falei, agora, o que eu falo? Aí, mano, puxei ali o link, falei, mano, deu certinho, hoje deu tudo certo. Aí, beleza, tô falando das gatas, né? Aí tinha um tiozinho na frente, que o pessoal tinha falado com ele e tudo. Aí eu falei assim, eu moro lá com duas gatas, três, contar minha esposa, que solta cabelo igual um gato. Aí o pessoal deu risada, falou, pô, mesa três, cuspiu a empadinha de frango. Aí eu falei pro tiozinho assim, na primeira mesa, palmeirense, falei assim, ô tiozinho palmeirense, aí, cabelo da sua, essa aqui é a sua esposa? Aí ele falou, não. E aí depois eu vi que tava bem nítido que não era a esposa dele, porque era uma japonesa e na mesa tinha um japonês. Então a japonesa era a mulher do japonês. Mas eu não tinha visto ainda. Na hora que eu olhei pra cara dela, eu falei, acho que não. Mas aí eu já tinha perguntado, aí eu falei, é sua esposa? Aí ele falou, não. Aí eu falei, você que tem 42 anos de casado? Que o Joãozão tinha perguntado. Ali isso, eu falei, cadê sua esposa? Ele falou, eu não sei não. Aí eu falei, olha a confiança que o homem tem, né? Aonde você acha que ela tá? Tá em casa, cara, cuidando da vida dela, em vez de ficar aqui ouvindo palhaçadinhas. Aí eu não falei isso, né? Mas eu falei, olha sua esposa aqui. Aí eu falei, e o cabelo da sua esposa cai muito? Aí ele falou assim, ela usa peruca. Você acredita que o maluco falou isso pra mim? Não cai mais não, que ela usa peruca. Aí ele achou, na verdade ele não pensou nada, ele só jogou essa informação nos meus peitos. E aí eu falei, e agora, como é que eu saio dessa? Aí eu falei assim, então tá top, que já caiu tudo. Falei isso pro cara. Aí já as pessoas deram risada. Aí eu peguei e falei assim, vou nem fazer piada, porque vai que o senhor é fã do Will Smith. Aí a galera bateu palma, mesa 4, se engasgou com água com gás. Você acredita? Realmente mandei essa. É uma piada bem antiga, mas na hora ali, ó, casou certinho. A mulher do velho tinha peruca. Sabe o que eu fiz hoje também? Ofendi as pessoas. Ofendi. Eu agora não estou mais controlando, só vou soltar mesmo, as pessoas gostam, as pessoas mesa 4, deu um tapa na cara da véia na hora que eu falei isso. Então eu vou continuar, porque eu vou te contar como é que eu ofendi hoje. Não, também não foi ofensa, nossa, que ofensa. Aí eu, na hora que tá falando disso, um cara pegou e fez assim, ó, tipo, apontou pra mulher dele, que a mulher dele caía cabelo. Aí eu falei, te dedurou aí, hein, cai muito cabelo ali, nossa senhora. E ele tava de boné à noite. Aí eu falei, você tá de boné à noite, o seu também já caiu, né, você não tem mais problema. Então já foi uma primeira ofensa. Ele tirou o cabelo, cabeludão. Aí eu falei, caralho, não é careca não. Tá de boné à noite e não é careca? Só é besta mesmo. Por que eu falei isso? Acabei de falar, me pedi desculpa, porque realmente... Eu pedi desculpa porque eu realmente não me arrependo. Mas é que eu falo sem pensar, né? Aí depois que eu acabo de ofender as pessoas, eu peço desculpa. Aí eu acho que fica uma dinâmica legal, que as pessoas dão risada da minha... De eu ficar sem graça de ter ofendido a pessoa. E o cara também tava rindo também. Então foi tudo bem. Chamar de besta também não é ofender, né? Mas foi bom. Outra coisa que eu faço agora, que é um improviso fake, é que tinha um cara do Jardim Ângela. Aí eu falei que eu era de Morato, bababá. Eu falei que era de Jardim Ângela e ficou até feliz agora, né? Até melhorou a autoestima de alguém de Morato aqui, né? Você não é mais o Jardim Ângela, ficou até melhor agora, né? Falei. Aí na hora que eu vou fazer as piadas lá, aí eu falo, o filhote careca, 5 mil, bababá. Eu falei, eu compro 10 mil de gato, eu compro um Ford Ka e dou pras gatas morar dentro. Eu fico acelerando assim, como se todo mundo que me ouvisse conhecesse meu texto. Aí chega uma pessoa nova, não vai entender porra nenhuma, né? Então eu vou, se você já entendeu, desculpa, eu vou repetir. Mas é que eu falo que minha mina cai muito cabelo e não sei o quê. Aí eu falo que eu queria dar um jeito nisso. Eu peguei uma foto na internet, levei no pet shop, mostrei a foto pra mulher do pet shop. Do pet shop, uma loja de gordo. Mulher, mostrei a foto pra mulher do Fat Shop. Fat Shop é o McDonald's, né? Fat Shop. Enfim, eu mostrei a foto pra mulher do Fat Shop e falei assim: quero esse corte. Ela olhou e falou: não, idiota, esse é uma raça que não tem pelo. Aí eu falo: então beleza, fica com essas gatas peludas aí, que eu vou adotar essas carecas, que é mais da hora. Aí ela falou: adotar? Isso é uma raça exótica e custa 5 mil cada filhote. Aí eu falo: 5 mil? Nem é tanto pelo assim. 10 mil de gato, eu compro um Ford Ka e dou pras gatas morar dentro. Essa é a piada. E aí eu agora tô roubando, que eu sempre vejo alguém que mora em quebrada. E aí hoje eu mandei também, falei assim: ou compro duas casas no Jardim Ângela, dou um pra cada um e não tem briga. E aí, palmas de novo, mesa 8, enfiou o dedo no cu do garçom. Tô falando pra você, rapaz. Olha, eu vou falar um pouco pra você, hein. 400 show, eu não sei fazer ainda. Mas eu tô começando a enganar, viu? Tô começando a enganar. Então, se prepara, daqui a pouco eu vou. Olha, não. O maluco começa a se achar do nada, né? Começa a mão humilde, do nada vira. Não, mas foi bom. O show, quando o show é bom, também você tem que se acariciar, entendeu? Acariciar o seu ego, tem que ser solidário com você. E, porra, quando o show dos outros é bom também, você também fala, pô. Então, hoje o show foi legal mesmo. E aí, outra coisa que me deixou bem feliz foi o seguinte. Eu fui bem na hora que eu testei. Deu uma diminuída, mas a galera tava comigo ainda. Então a pessoa tava prestando atenção, mas sabe, deu aquela embarrigada, né? Que tava testando ainda, não tava com embocadura, tava falando palavras a mais. Enfim, ainda tava, não tá pronto, mas já tá bom. E no final eu fechei bem. E aí quando eu saí, o dono do bar pegou e me cumprimentou e falou: caralho, muito bom, hein, mano. Aí o Jansen falou assim: o dono do bar tá te elogiando, hein. Falei: ó, que da hora. Aí o Jansen pegou e falou assim: mano, no próximo dia tal e dia tal já tem o elenco, tá pronto e tal, mas eu vou trazer você como convidado. Então acho que é um por mês, né? Abril, maio e junho já tinha convidado. Aí ele falou que em julho vou voltar como convidado. Eu falei: mano, você já não tá mais canja não, pô. Você já tá, dá pra ser convidado tranquilo. Que eu acho que ele nunca tinha visto eu fazer 15, assim. Geralmente eu faço 10, né, abertura. E aí, pô, fiquei feliz, né. Falei, pô, ficou lisonjeado. Ele falou: não, vamos sim, pô. Quando passar aí, bababá, você pode vir. Olha lá, o bar é da hora, hein, mano. Esse bar aí, o André Santi começou a fazer show lá em 2019. E aí passou pro Jansão, e o Jansão tá tocando agora a produção. E, mano, o bar é bem da hora. O bagulho parece um comedizinho, assim, ó. Muito louco. E é isso, né? Sobre o show era isso. Vamos falar sobre o que mais? Ah, hoje vamos encerrar. Não, vamos encerrar mais cedo, não. Tá tão gostoso conversar com vocês. Eu preciso voltar pra academia, cara. Você aí que tá me ouvindo. Por que será que, tipo assim, ó, vou até reformular. Dizem que pra você construir um hábito, inclusive quem disse isso foi Afonso Padilha num show, nem sei se isso é verdade, mas tem um texto dele que o Afonso fazia, que ele falava assim: pra você uma coisa tornar hábito, você tem que fazer ela 21 dias. Depois de 21 dias, aquilo vira um hábito. Certo? Certo. Por que que pra ir pra academia precisa de 21 dias pra aquilo virar hábito? Mas pra você deixar de ir pra academia, você deixou de ir 2 dias, pronto, já virou um hábito não ir pra academia. Por que isso? Me explica aí você, Leandro Karnal, que agora que eu citei você, fiquei sabendo que você tá me ouvindo. Me explica aí por que isso? Por que o hábito, quando é bom, precisa de 21 dias? Quando o hábito é ruim, mano, uma vez, fumou pedra uma vez, pronto, já virou hábito. Entendeu? Deu a... Ah, você achou que ia ser homofóbico, né? Você achou? Eu vi que você completou na sua cabeça, mas esse preconceito, ele tá na sua cabeça, não tá na minha, meu amigo. Eu ia falar, eu nem sei o que ia falar, mas não era isso que você tava pensando. Entendeu? Mas é isso. Que mais que... Porra, eu não sei mais nada, mas até me perdi aqui. Mas é isso, o hábito ruim, Meu amigo, você... Mano, fumou pedra uma vez, já era. É, 3 meses, você tá na Cracolândia chupando rola pro... Ó. quase que eu não fui, mas acabou voltando. Mas, na verdade, eu não tô sendo homofóbico. Que eu não falei quem que tá chupando rola. Porque se for uma mulher chupando rola, só é homofobia se essa mulher for lésbica e tiver que chupar rola. Agora, se ela gosta de rola, ela só tá juntando o útil ao agradável. Entendeu? Ela tá, às vezes, tá satisfazendo 2 desejos. Que é chupar rola e fumar crack. Entendeu? Aí, é, mais uma vez, o preconceito tá na sua... Não, vou parar de falar disso. Não sei porquê. É, às vezes eu o meu cérebro manda o comando e às vezes eu não gosto do que sai. Entendeu? Meu cérebro é igual... É, sabe quando você tá numa festa e aí você vai colocando bebida num copo e aí parece que vai ficar bom e no final fica uma merda? Pois é, a vida é uma festa, meu cérebro é o copo e as besteiras é as bebidas. E aí eu penso que vai ficar bom e no final parece que é uma batida de bosta que eu fiz. Você só coloca coisa boa pra dentro, na hora que sai, batida de bosta. Esse é o meu cérebro. Muito obrigado. Nada de armas. Não vou. Quanto tempo tá dando? Vou ver. Dependendo do tempo, eu vou fechar nessa. Ah, 20 minutos? Tá bom, né? Vou fechar. Então, nada de armas. Use camisinha e volte no próximo. Valeu. Ah, eu acho que vou deixar uma dica aí pra quem tá começando. Faz tempo que eu não falo isso, né? Que eu, esse dia eu encontrei um cara que ele falou que ajudou o podcast, ajudou ele a começar. Então, a dica que eu dou é... Peça show e vá show. Entendeu? Vá assistir. Quando alguém te chamar, mesmo que for longe, vai. Entendeu? Lembra de quando você não tinha show pra ir. E tenta sempre imaginar que se você tem outro trabalho, que você ganha dinheiro em outro trabalho, e na comédia só torra o seu dinheiro, não pensa que é um hobby que tá te torrando dinheiro. Pensa que é, você tem 2 trabalhos. Um te dá dinheiro, outro te dá prazer. E é essa mentalidade que você tem que ir pro show. Você tá indo pro seu trabalho, entendeu? Porque um dia você tem que, mano, você tem que ter a aspiração, a ambição de que um dia esse trabalho também te dê dinheiro. E é pra isso que você tá trabalhando, pra um dia você só ter esse, que é o que você gosta. E aí, como diria Cláudia Leite, faça o que ama e você não terá que trabalhar nem um dia na vida. Então é essa que é a pegada, entendeu? Então você não eu já tô tentando excluir do meu vocabulário em qualquer conversa de que a comédia é um hobby. A comédia é um trabalho que, por enquanto, ela só me dá gasto. Por enquanto, só me dá gasto. Mas ela me dá algo que o meu trabalho não dá, que é prazer em trabalhar. Olha que doideira. Eu consigo sentir prazer no meu trabalho. E é um trabalho porque, por enquanto, eu não sou remunerado, mas muita gente é remunerada por esse mesmo trabalho que eu faço. E é um trabalho muito gostoso, porque você também tem que ter em mente, se está começando agora, essa também é uma dica que eu queria deixar também. Sempre que você entrar no palco, independente, você vai fazer a abertura de um cara que a plateia dele não é de stand-up, enfim, aonde você for fazer show, mano, tenha em mente que você tá ali pra divertir as pessoas. Você tem que se conectar com a plateia. Não tem jeito. Você tem que se conectar com a plateia. E pra se conectar, tenha em mente que você... A sua função é, por alguns minutos, fazer aquelas pessoas mais felizes. Que aí fica... isso aí tem no livro do Roberto Tranjan, que é Em Busca de um Sentido. Não, esse é do Victor Frank, né? Como que é o nome do Roberto Tranjan, o livro dele? Acho que é Em Busca de Propósito, eu acho. Porque é bem parecido, eu acho que é Em Busca de Propósito. Será que é isso? Não, O Velho e o Menino. Não tem nada a ver, é O Velho e o Menino, o nome do livro. E aí ele fala que pra você achar o propósito, uma das coisas é que o seu propósito, ele precisa ser altruísta, não pode ser egoísta. Se for egoísta, tá errado. E aí eu demorei pra entender que eu fazer piada não é egoísta. Porque só é bom pra mim quando é bom pras pessoas. E só é bom pras pessoas quando ela se diverte. E quando ela se diverte, eu, por alguns minutos, deixei elas felizes. E aí, com isso, eu fico feliz. Então, a minha felicidade na comédia, ela é diretamente ligada à felicidade da plateia. Então, é bom você ter em mente que, independente de onde você estiver, você tá ali pra deixar aquelas pessoas mais felizes mesmo. Não é feliz, né? Só alegre. Durante aqueles minutos, elas ficam mais felizes mesmo. Quando a pessoa tá rindo ali, ela não tá lembrando de nenhum problema dela. Então, é momentâneo. Não dá pra achar que você vai salvar a vida, né, da pessoa naquele show. Mas naquele momento, aquela pessoa, enquanto ela tá rindo, dificilmente ela tá lembrando de um problema da vida dela. Então tenha isso em mente. É filosofia aqui no final, né? Mas só pra né, pra dar aquela você sabe, né? Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu, é nóis, tchau, tchau.